muito é agonizante, né? Você ou dormir demais ou não dormir, você tá irritado, você não ter concentração, você não ter vontade de fazer as coisas, ou seja, é por isso que eu repito, é melhor você estar um pouquinho abaixo, errar para estar um pouquinho, eu podia estar correndo um pouquinho melhor, né? Mas você está preservado do que entrar nessa e aí só aí você vai demorar um ano, dependendo, para chegar na performance que você tava quando você caiu nessa, né?
Fala, meus brutões. Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as estrelas vastas da sua mente. Com quê? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, eu tô aqui literalmente no aeroporto para ir para Mons, grande Mons. Mas primeiro eu quis deixar essa pessoa junto. Outro lado com você, com o grande Victor Carrara, e a gente falou sobre overtraining nesse episódio, mas a gente vai abrindo com um pensamento sobre treinamento de Kilian Jornet. Gente, foi uma conversa muito bom. Como sempre, com Victor, tomara que você vai gostar. Se você está gostando, gente, não esquece, deixa um likezinho. Deixa um pouquinho de amor para o outro lado aí. Manda esse episódio para um amigo se você acha que ele ou ela ia beneficiar com essas informações. Gente, um grande abraço e vamos lá.
E tudo bem, cara? Gostei do boné, hein?
Gostou, né? Eu também, cara. Esse é
Muito
o teste.
chique.
Acho que passou no teste. Vou fazer mais. Valeu. Vou mandar um para
Muito
você.
bom. Muito bom. Gostando demais.
E aí?
Ai, cara, tudo bem
Vamos nessa?
aqui. Então, vamos começar aqui, cara. Tem todo mundo falando sobre essa o training log do Kilian Jornet. Você fala o tem no fim, Kilian Jornet ou Kilian Jornet? Eu sempre acho que é mais francês, mas ele não é da França, então eu não sei por que eu gosto de falar Jornet. Mas Kilian, bem americano, a gente ia falar Kilian Jornet. Então,
É, por aí.
vou falar assim. E todo mundo tá falando, cara, é o GOAT, o greatest of all time do esporte do trail running. E eu vou, um dos atletas mais espetaculares que a gente viu, tipo, na minha vida. E
Em
mas
qualquer modalidade, inclusive, né?
não, isso é coisa mais impressionante. Não é uma questão de correr 100 milhas. Eu acho que esse cara. E além disso, no início, ele achou, ele nem estava um corredor. Ele gostava mais de esqui e coisas assim. Acho que, mas no fim, ele divulgou uns training logs desse ano pelo porque ele, eu acho que foi por causa do relógio ele usa, ele tem um contrato com cores, alguma coisa assim. E eles divulgaram o training log dele. E tem muitas pessoas falando disso, que gosto com isso, tipo, pessoas sempre pegam o que elas querem ver. Tipo, eu lembro com pessoas tipo Killian, tipo, meus amigos, olha, Killian come Snickers, então isso é minha desculpa para comer Snickers. Ou Killian só faz longão, ele não faz treinamento curto, e alguém vai ouvindo isso, e pessoas vão, oh, sim, ou. Alguém, tararara, e eu não sou com o Killing, com seu, o craque de futebol, craque de tênis, craque de qualquer esporte. Ou eu negócio com Michael Phelps e como ele come pizza todo dia. Eu tentando, ele come pizza todo dia. Tipo, é assim, mas você não é Michael Phelps, gente. Mas que você achou? Eu sei, eu mandei para você umas coisas. Que você achou olhando disso? Tipo, o training log dele? Você tinha, eu sei se não olhou muito tempo com isso, mas você tinha uns pensamentos com isso?
Sim, ele já fazia uns comentários, né? Ele sempre parece que jogou meio aberto, né? Com os treinos dele, dando dica, mostrando, compartilhando, tal. Mas eu acho que é bem isso que você falou. Você consegue extrair de acordo com o seu viés, né? A sua linha de pensamento, você consegue moldar ali a informação e adequar ela para o seu discurso, mas muitas coisas parece alinhado com o estado atual mesmo do treinamento, né, cara? Treinar em baixa intensidade, principalmente os treinos mais longos, né, em muita muito baixa intensidade, que é uma tecla que, pô, não só eu, mas vários treinadores, fisiologistas vêm batendo há muito tempo e é difícil convencer a maioria dos atletas, né, cara, de que treinar leve. Pô, cara, hoje mesmo começou um aluno comigo, né, e eu prescrevi o primeiro treino dele hoje, né? E aí o cara tem o melhor tempo dele, quer dizer, não o melhor da vida, mas na fase que ele tá agora, só para exemplificar. Ele tá, sei lá, tá fazendo 47 de 10 quilômetros, né, no plano, no asfalto. E aí eu passei o treino para ele hoje, uma rodagem bem leve, zona 1, o nosso CHASC, né, que você já conhece, na nossa percepção subjetiva de esforço, e o cara correu a 5 por quilômetro, cara. Então não faz sentido essa intensidade para alguém que na prova o melhor tempo é 47, o melhor tempo atualmente, ou seja, correu quase no ritmo de prova dele, né? Para um treino
Então,
leve. Então, cara, isso aí começa daí o pequeno detalhe ali que o Kylian, meu, treina muito nessa zona. Enfim, tem vários detalhes aí.
eu acho que
Para
no
mim,
treinamento de Killing, ele usava três zonas, zona 1, 2, 3, né? Ou ele usava cinco, eu não lembro. Mas basicamente, zona 1, qualquer um. E zona 1 é tipo muito leve, você tá conversando, você tá. É quase um trotezinho para a maioria das pessoas. Mas eu acho que coisa abstrata para pessoas também, mas no início, primeiro, a gente vai ouvindo tanto esse no pain, no gain, essa ideia tem que queimar toda vez que você vai treinar, se não treinou. E essa ideia é bem cultural. E além disso, a gente tem essa ideia que leve. Tipo, é uma coisa abstrata. Tipo, vai correr devagar. Pessoas começam, oh, não, mas eu corro devagar. Tudo, mas devagar para uma pessoa que a gente está falando é tipo, é literalmente, no início é andar. Nem vai correndo, nem
Exato,
trotezinho. Porque para
exato.
você isso é que você tem que fazer. Para Killing, provavelmente, esse zona 1, provavelmente, é 5 por 5 quilômetros, tipo, 5 minutos por quilômetro. Estou falando errado aqui, mas. Tipo, para ele, o leve do Killing é rápido para outras pessoas. Então, com essa ideia, o que você acha que funciona? Para mim. Eu demorei para pegar essa ideia. Eu sempre falava, não, eu tô correndo devagar, mas eu não tava. E eu, quando eu comecei a treinar, mas isso foi a grande, grande etapa de frente. Eu tinha treinado para maratona na rua. Foi quando eu aprendi a fazer a maioria do meu treinamento mais baixo. Tipo, fazendo mais 80, ou aquela famosa 80%, 20%. 80% mais baixo, eu sou 20% mais alto.
Exato.
E, mas uma coisa que me ajudou muito foi usando o abatimento do coração. Tipo, usando aquele cinto, eu não uso hoje em dia, mas no início, isso eu precisava ver o número. Eu não tinha capacidade de entender que foi zona 1 sem ver o número. O que você faz com pessoas mais não iniciantes? Porque eu comecei a trabalhar com você mais tarde, quando eu tinha um pouquinho. Ah, mais bom senso de cada zona e sentir isso. O que você faz mais com pessoas no início?
Bom, você já deu uma dica, né, sobre essa resposta no começo aí da sua fala, quando você falou, cara, às vezes os 5 por quilômetros é leve para o Kylian, mas não é muito forte para outras pessoas. Então, parte desse princípio, que realmente se chama o princípio do treinamento, da individualidade biológica, né? Então, é óbvio que isso engloba tanto o estado atual de treinamento da pessoa, como até aspectos genéticos mesmo, enfim, fisiológicos. Então, parte desse pressuposto. E dentro dessa individualidade biológica está justamente o nível de conhecimento dessa troca. Como você falou, né? Ah, eu já estava mais na estrada há muito tempo, então eu tinha essa noção. Então eu vou usar, cara, estratégias diferentes com pessoas com um conhecimento ou um estilo, né, de comportamento diferente. Então, tem gente que eu vou precisar lançar mão de dados mais concretos, como você falou, a frequência ou o pace, mas sempre o que eu quero fazer é chegar, o meu destino final para esse aluno é esse autoconhecimento para ele chegar no nível de dominar a percepção subjetiva de esforço, cara. Então, qual vai ser o funil para chegar aí? Aí depende, né? Às vezes chega um aluno que já tem toda essa bagagem ultra de controle tecnológico, não só tecnológico, mas um controle mais, uma mente mais métrica, né? Uma mente mais linear. Então, eu sei que o funil eu tenho que pegar daí e começar a mostrar. Triangular, né? Várias informações, porque o pace não dá para a gente usar sempre, principalmente se tratando de corrida de montanha. Mas eu posso treinar ou adestrar, sei lá, para usar um nome esquisito, mas no plano de asfalto, e aí eu vou conseguir, ó, eu vou te mostrar, cara, o que, que se eu sei o limiar dele, ou enfim, a velocidade de prova dele, eu vou falar, eu vou te mostrar o que, que eu quero dizer. Quando eu estou falando leve, ou zona 1, ou CHASC, no caso específico da nossa assessoria, né? Então, por exemplo, para esse aluno que eu já dei o exemplo de hoje, ele é um cara que eu vou mostrar para ele. Eu vou falar: ó, você vai correr o próximo no plano, você vai correr, vou fazer um cálculo ali e tal, mas só para chutar, você vai correr a 6,30, cara, 7 por quilômetro. E aí você vai ver o que é o leve. E aí você consegue, né? Transferir isso para uma situação de percurso mais variado, subida, descida. Tem a ferramenta da frequência cardíaca também, que você já deu o exemplo, mas tudo isso não são números mágicos. Não adianta eu jogar 120 batimentos, porque também isso também tem uma individualidade, né?
Tem. E essa coisa com batimento também, tipo, quando você usa só uma coisa, é muita. Depois de um tempo vira um vício. Vira, tipo, eu lembro com batimento de coração, e vira. Depois eu abracei, eu fiquei muito. Eu quis medir meu batimento de coração com tudo. Qualquer coisa eu tava fazendo, eu quis saber meu batimento de coração. E tinha um treinador que eu usava muito. Eu olhando para trás, o jeito que ele estava usando foi muito esperto, muito bom. Mas que ia acontecer no fim? Tipo, chegando à prova, ele ia tirar a batimento de coração de minhas mãos, com todo o conhecimento bom dele. Mas eu fui tipo, não, eu preciso, eu não consigo fazer uma prova sem, porque eu tenho que ser as datas, tem que ser os números. E ela tinha toda a razão, mas depois eu fiquei tanto tempo de abraçar a ideia de usar batimento de coração para correr mais devagar. Eu fiquei viciado e depois eu demorei para tirar. Agora eu acho que eu tenho uma. Seria bom de vez em quando pega, usa só para pegar uma ideia, fazer uma balança de novo, de saber os números, o sentido.
Sempre está triangulando, né,
É.
informações para monitorar. Às vezes você não vai usar necessariamente no treino.
Coisa importante com isso, e que você está fazendo com isso? Você está criando, que Killian, que eu vendo disso, ele está criando um base tipo enorme, fundação enorme, onde mais tarde ele pode construir qualquer coisa ele quer. Então, quando se faz tanta atividade nessa zona 1, pelo menos para mim, pelo menos para muitas pessoas, eu vou falando sobre treinamento. O que eu estou vendo dentro desse treinamento de Killian é isso. Ele vai criando um base tão forte, uma fundação tão forte, que qualquer coisa ele quer construir em cima disso, ele tem a capacidade de construir. Mas isso demora tempo. Isso não é uma coisa de 1 mês, 2 meses. Às vezes é 3, muito mais. E para ele, anos e anos fazendo isso. Isso foi uma outra coisa que eu peguei olhando esse treinamento. A consistência dele é espetacular. É um cara que está correndo, tipo, muito, muito tempo. E ele tem a capacidade de manter esse nível tão alto para tanto, tanto tempo. E provavelmente ele tem muito, ele tira férias e coisas assim. Mas outra coisa que eu gosto sobre Killian é ele vive bem na ciência e ele vive muito no amor das montanhas. Esse lado poeta, tipo, de poeta. Ele tem isso muito forte, os dois lados. Um lado, tipo, bem falando sobre números, a ciência e tudo assim. E esse outro lado, mais o hippie das montanhas. E, para mim, isso faz parte de por que ele tem a capacidade de manter tanto tempo assim. Porque ele tem esse equilíbrio bom. Ele vai, tipo, para um lado mais científico, para um lado mais de Wu também. E
Bom, olha, não, desculpa, você
não,
concluiu
pode
isso.
falar. Não, pode falar.
Eu acho legal isso que a gente está fazendo e desperta esse interesse, essa intenção de pegar o cara que é a referência, ir lá e olhar os dados e tal. Mas isso tem dois lados, né, cara? Tem um lado que dá, é isso, você pode aproveitar algumas coisas e tal. Mas não é extrapolar, isso que as pessoas têm que entender. Você jamais pode extrapolar para a sua realidade ou do seu aluno, se você for um profissional. É por isso que pesquisa é feita com um grande número de pessoas em ambiente controlado e tal. Não dá para você pegar um cara que é um exponente, tem, como você falou, todas essas condições. Quem já viu o documentário do cara, o pai, a mãe, as irmãs, sempre desde moleque. Então, não tem como, né? O cara reuniu as condições ali, todas numa, né, convergiram para uma mesma, explosão aí desses resultados. Tanto a parte genética, que a gente não controla, né, cara, que está acima do nosso controle individual, quanto às condições ambientais. E é justamente isso que faz um atleta ou a performance, né? A condição ambiental, só a condição genética não faz nada, e só a condição ambiental tão pouco, né? Então a gente está olhando para um cara que realmente tudo convergiu, né? Então,
Sem
você
dúvida, até ele
tem
mesmo, no
extrapolações.
artigo mesmo, ele fala no início, tipo, tira essa fase de treinamento fora de contexto, não faz sentido para ninguém. E tira de contexto,
Exato.
é só meu exemplo de que eu estou fazendo, não faz sentido. E aplicar para você, não faz sentido. Porque ele, cara, esperto, ele sabe, pessoas vai ver isso, tipo, não, eu vou treinar, tipo, Killing, vou virar Killing. Isso não funciona assim. Mas para mim, uma outra observação eu tinha das respostas, eu tava vendo, tipo, na Insta e coisas, umas pessoas falando, tipo, ah, olha, ele só vai treinando, tipo, ele treina pouco em comparação de que pessoas pensam. Mas isso é uma coisa só desse ano e ano passado, porque ele é um pai novo, então ele mudou o jeito que ele está treinando. Então, tinha uma época, uns anos atrás, ele estava treinando 10 horas por dia. Literalmente, eu vi uma entrevista com ele outro dia, ele foi tipo, não, eu passei anos treinando 5 até 10 horas por dia em jejum, adaptando para queimar tipo, queimar uma combustível do corpo diferente. E isso faz parte de quem ele é hoje. Então, nessa época, ele estava mandando bem também. Então, para falar que ele só treina um pouco, então eu vou treinar pouco, tipo, pode ser. Eu acho que você pode ter grande sucesso como uma ultra-atleta só treinando, tipo, 7, 8 horas por semana. Mas isso não é a história completa do Killian, e pode ser
Exato,
outros atletas que precisam treinar 10 ou mais para adaptar mais coisas. E para mim isso é outra coisa. Eu percebi, né, ouvindo a entrevista e esse treinamento, o espaço ele dá para adaptar. Que isso é treinamento. Ele tem tanta paciência de adaptar e passa tipo um ano treinando um jeito diferente, meses e meses treinando diferente. Então, para mim foi essas coisas eu vi lá, mas eu gostei mais ouvir as respostas que as pessoas tinham com isso, tipo, as coisas as pessoas estavam extrapolando dessa treinamento. Mas para tipo, porque hoje a gente vai falar sobre overtraining. E overtraining, uma grande parte é criando esse base, essa fundação forte, que muitas pessoas não dá espaço para criar, e eles tentam pular etapas, e eles não têm paciência de chegar no ponto onde eles não eles está overtraining, eles não está sobre alcançando um pouquinho mais só para ganhar uma adaptação novo. Eles está fazendo um overtraining ao invés de fazer isso. Então, com esse assunto de overtraining, irmão, eu sei, você tem uma história com isso, né? Pessoal, com si mesmo.
Tenho, cara. Bom, antes, acho que para a gente entrar nesse assunto, eu queria fazer um alerta, né? Pelo que eu já passei, pelo que eu já vi com vários atletas, né? Na minha época de triatlo e depois como treinador, acompanhando o mundo da fisiologia, estudando tal, que existe, cara, um brau aí, uma área nebulosa entre o que é motivação e o que é obsessão, né? Porque mais ou menos vai de encontro com o que você falou no começo, né? Essa história de no pain, no gain e essa lance que tem de você de não desistir de uma prova, que você tem que ir até o fim, e no treino tem que entregar tudo. Então, muitas vezes você faz isso, você se coloca nessas condições por motivação, e você vai retroalimentando essa motivação conforme isso está ecologicamente adequado para você, porque você consegue, né, adaptar. A gente tem que lembrar uma coisa básica, que o processo de treinamento ele consiste em gerar um estresse. Quando você está treinando, você está, na verdade, ferrando de forma aguda, né? Naquele momento, você está ferrando o seu corpo, você está depletando os níveis de energia, você está expondo o seu sistema imune, para que depois, no descanso, se ele for adequado, e alimentação e tudo isso, até a parte social, né? Uma visão psicossomática, né? Mais global, você recuperar esse nível de estresse que você levou a um nível de recuperação, um nível basal melhor do que era antes. Então, esse é o processo do treinamento. Agora, você conseguir descobrir a dose, né, a dose de estresse e a dose de recuperação que vai fazer com que esse nível se mantenha em equilíbrio ou que vá levando esse seu limiar de basal para um nível cada vez mais alto, aí que está o problema, né? Você descobrir essa dose. E isso aí não é papel só do treinador, é papel de um conjunto. Não existe mérito, né, do treinador, existe o mérito do atleta com o treinador ali só, né, tentando fazer com que o atleta, pelo menos eu penso desse jeito, tá? Fazendo com que o atleta seja o próprio, tenha uma individualidade em tomar decisões e em interpretar o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, trabalhar em estar sempre atento, né, em descobrir esse limiar entre, né, essa zona nebulosa, entre o que é realmente uma motivação saudável e o que passa a ser uma obsessão, que é muito fácil isso acontecer, né? O atleta quer se manter num determinado nível ou quer alcançar um determinado nível a qualquer custo, e a gente começa a criar mecanismos, não de se auto-sabotar no sentido de fazer corpo mole, mas ao inverso, né? Uma coisa é você acordar de manhã e falar, puta, tô cansado pra caramba, vai, vamos lá, vamos fazer esse treino. Outra coisa é você sabe que você tá exausto, que você tá fudido, mas você vai por um motivo de que já passou, já perdeu o nível saudável e se transformou em obsessão, né? Por isso que Existem algumas formas de você ir controlando isso, que uma delas é pelo próprio, é mais difícil, né? Porque precisa, demanda recursos para você fazer um controle de marcadores bioquímicos, por exemplo, né? Tá fazendo testes, exames. Mas o mais importante, né, que eu gosto mais, é você justamente saber interpretar nessa relação, né, treinador e atleta, alguns sinais comportamentais ou sinais que você não precisa, por um método invasivo, monitorar, né?
É,
Então.
eu quero entrar, tipo, isso é um grande benefício de treinar com o treinador, que sabe o que ele tá falando e tudo assim. Porque, como você falou, é uma coisa de time. Então, você nem é só um treinador, você precisa um treinador que vai te escutar, que vai te ouvir os sinais que você tá falando. Porque tem muitos treinadores, tem uns treinadores que vai sempre puxando mais. É tipo, porque talvez ele está acostumado com um atleta que não tem muita motivação. Então ele vai aplicando isso para um atleta que tem muita motivação, e isso é um grande receita para overtraining, na minha opinião. Tipo, você tem uma atleta que quer fazer tudo, e você tem um treinador que acha que não, eu só tenho que gritar mais alto e dar motivação assim. E nossa, rapidamente, nos Estados Unidos isso é muito comum, tipo na faculdade, porque o treinador só tem atleta para 2, 3, no máximo 4 anos, e ele quer tirar tudo, o benefício do atleta durante esse tempo. Então ele vai puxar, e lógico, o atleta quer fazer o máximo possível nesses 4 anos que ele tem. Então é muito comum nos Estados Unidos, os atletas saem da faculdade e nunca vai fazer esporte de novo, porque ele está tanto overtraining. E cara, eu quero entrar, a gente vai voltar a esse negócio de estresse, porque esse é um ponto, eu acho que quase essencial com isso. É tipo, essa diferença entre estresse bom que se precisa para desenvolver e estresse mal que está te bloqueando de crescer. Então, vamos voltar lá, mas eu quero ouvir a sua história pessoal com overtraining.
Tá. Bom, em 2008, né, já estava treinando há um bom tempo. Eu comecei a treinar triatlo em 95. Aí em 2007 eu fui pro meu, fui campeão brasileiro no meu age group, né? Era 25 a 29 anos. Eu tinha 27. Aí em 2008 eu fui pro meu segundo mundial. Fui campeão brasileiro de novo, fui para o meu segundo mundial, mas aí eu tinha muito mais estrutura para treinar. Estava com patrocínio, estava treinando bem. O meu treinador era o Gerson Leite, que é um baita fisiologista, né? Acompanho ele, a gente conversa muito até hoje. E eu estava muito motivado e numa fase, meu, espetacular, assim, com meus 28 anos, estava respondendo bem aos treinos. Eu e o Gerson, a gente estava fazendo um baita controle de carga, né? A gente chegou a publicar artigo em que eu fui de estudo de caso, né, do meu controle de carga para esse campeonato brasileiro e o mundial. E aí eu fui pro Mundial e arrebentei, cara. Foi a melhor prova da minha vida. Fui sexto na categoria, enfim, uma prova de 7 horas de duração. E aí começou a cagada. Porque quando eu voltei, cara, eu voltei desse tamanho assim, né? Eu, porra, tava gigante, cara. E voltei, meu, sexto do Mundial, vou voltar agora arrebentando no Brasil, tal, e eu não, eu tava tão ansioso, cara, e tão feliz, enfim, que eu não mal consegui descansar, né, dessa recuperação da viagem, do mundial, de todo o ciclo, que foi um ciclo gigante de treinamento para o mundial, tal. E aí eu comecei a sabotar o controle que eu fazia com o Gerson à distância, né? Que eu preenchia vários dados, era um saco, cara, mas era super minucioso, né? Eu preenchia vários dados, eu treinava, fazia 2, 3 sessões de treino por dia e a cada sessão tinha questionário, vários tipos de questionário para responder antes e depois de cada sessão, tal. mas eu queria mais treino, né? Então o Gerson deu uma diminuída para dar aquela. E aí eu comecei a sabotar esse controle de carga. Não, né? Hoje eu tenho mais consciência disso. Não que eu tô exausto, tá doendo e eu vou colocar aqui que não. Não era exatamente assim. Era eu realmente que estava deturpando a minha própria percepção, né? E tentando mascarar aquilo e comecei a socar o pau, cara, querer treinar cada vez mais forte e um pouquinho a mais ali, né? Falava, vou colocar um pouquinho a mais ali, um percentual a mais da planilha, e isso foi me levando para um ciclo, cara. Que não teve volta em um determinado momento, né? Porque aí é importante eu fazer um parênteses agora para falar que existem dois processos, né? Existe um processo anterior ao overtraining. Então, o overtraining, ele é uma síndrome de supertreinamento. Então, como qualquer síndrome, é uma coisa ultra complexa, porque ela tem vários fatores de várias esferas, né? Da esfera todas elas agindo juntas. Então, não é possível determinar uma única causa, ou um único marcador, ou uma única. É um conjunto de mecanismos, né, interagindo e que vai levar primeiro ao overreaching. O overreaching é um estágio pré-overtraining. A diferença é que, claro, no overtraining os sintomas vão ser muito mais pronunciados, né? Então no overreaching é mais sutil, mas a grande diferença é que o overreaching ele tem volta. Você consegue, se você detectar, diminuir bastante as cargas de treino, mudar os tipos de estímulo, manipular ali até a parte psicológica de atitude e tal. E de repente, em 2, 3 semanas, no máximo 1 mês, você consegue reverter isso e voltar a treinar normalmente, voltar a ter um desempenho, né? O overtraining.
Até vamos com overreaching. Vamos colocar, porque que eu entendo, overreaching faz parte de treinamento mesmo. Tipo, até vamos usar volume como nosso parâmetro. Vamos supor, tem alguém que está fazendo 50 por semana de volume, 50 km. Então, um processo seria: ok, você está fazendo 50, agora 60. E 80, isso é overreaching para essa pessoa, mas você chegou lá com, tipo, levemente, você faz, tipo, 1, 2 semanas de overreaching, e depois você tem 2 semanas mais ou menos de recuperação um pouquinho mais baixo para adaptar isso. Então, o que eu entendo, overreaching é parte de treinamento. Sem overreaching um pouquinho, você não vai passar pela adaptação que se precisa. Eu estou entendendo errado? Ou como você ia
Não, sim,
explicar
o
isso para mim?
overreaching, como você falou, pode até ser usado como uma estratégia, né, de modular, né, de levar esse estresse um pouquinho além, né, numa semana de choque, por exemplo. Mas você está com o controle daquilo. Você sabe que você vai levar o atleta até uma semana mais exausto, mais cansado. Mas você já tem na sua estratégia claro, você assumindo o risco que você está expondo mais a lesão, né, expondo mais a. Mas você sabe, dentro da sua manipulação, que você vai ter uma supercompensação imediata, né? Eu, por exemplo, claro, não vamos trabalhar nesse limiar do overreaching, porque o overreaching já está nessa área, nessa zona nebulosa, que você não tem o controle pleno. Então é muito arriscado, cara, você querer submeter um atleta a essa zona nebulosa. Mas você pode chegar nesse limiar aí entre um estresse, né, mais agudo ali, uma semana de um treinamento de choque, que a gente chama de lua cheia, né, luna llena na assessoria, que é uma semana mais dura, né? Eu gosto de falar mais densa, porque é a combinação do volume, da intensidade, da complexidade. Mas você sabe que você vai ter uma super compensação depois, né? Que vai te trazer de volta aos seus parâmetros fisiológicos ali de equilíbrio e depois voltar a crescer de novo, gradualmente. Então, eu não aconselho usar o overeating dentro dessa manipulação, mas pode acontecer se você passar um pouco a mão ali, né? Ou numa semana mais dura e que tal, de repente, essa semana mais dura coincide com alguns estresses externos ao treinamento, alguma coisa na família ou no próprio trabalho, noite de sono mal dormida, mas é reversível, né?
É, eu vou falar com isso também. É, tipo, é uma coisa que eu aprendi comigo. É tipo, quando eu tô entrando nesses ciclos mais pesados, tipo, um mês antes de a prova alva, um mês de onde eu quero chegar no pico, e a gente tá dentro de um ciclo de lua cheia, mais pesado. Até eu cheguei nesse ponto. Passar 2, 3 dias um pouquinho mais baixo, um pouquinho, acordando, pensando, tipo, puxa, o que eu tô fazendo mesmo? Ou deitando na cama, esperando para dormir, pensando, tipo, por que eu tô fazendo isso? Mas só para 2, 3 dias, no máximo 3 dias. Eu acho que foi uma época, uns anos atrás, entrando esse ciclo. Eu fico meio em pânico, tipo, não, eu tô fazendo demais, tem que desistir. Mas agora, quando a gente tá, tipo, um mês antes, como eu tava falando, dentro, eu sei um ciclo mais pesado, eu até gosto desse momento, quando chega. Tipo, primeiro e segundo dia, assim, né? Tipo, ah, isso é bom, porque eu tô no lugar certo agora. Mas se demorar uma semana, eu sei, não. Não. É hora de parar, de dar um pause. Mas 2, 3 dias assim, que se explicou, até eu vou abraçando hoje em dia. Eu acho que, tipo, para mim é um sinal que, tipo, não, eu tô fazendo um pouquinho de overreaching, mas a gente vai, em breve a gente vai parar e eu vou chegar no pico. Muito, muito pra, tipo, em breve eu vou chegar no meu pico. Eu fiquei meio animado.
Exatamente, cara. Agora precisa tomar cuidado, né? Os corredores aí que estão ouvindo a gente, porque esse tipo de pensamento que você relatou já entra nessa parte comportamental de coisas que você tem que realmente prestar atenção. Então começa a aumentar a irritabilidade, né? Então você não tem mais paciência no trabalho ou mesmo em casa com a família, né? Sei lá, quem mora com os pais, você começa a ficar irritado com os pais, ou quem já tem a sua família começa a ficar mais irritado com companheira, companheiro, filho, ou seja, o pavio começa a ficar mais curto. Esse tipo de pensamento, o que que eu tô fazendo isso? E mas você quer, cara, você não, mas amanhã eu vou treinar melhor, aí amanhã você não treina melhor, e depois, né? Então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento e atitude, e ter humildade, cara, que muitas vezes o atleta não tem por pressão, né? Hoje mesmo, conversando com esse aluno novo, vou até pedir desculpa para ele, vou usar de exemplo, porque, né, cara, e falando desse lance que ele, pô, às vezes o cara não admite postar ali nas redes sociais dele, no Strava, ou sei lá, que correu a 6, 7 por quilômetro, né? Então tem essa pressão social também, né?
Tem,
Que
né? Aquele segmento do
um
Strava tem
fator,
que ganhar, puxa, é uma coisa. Não, para mim
mas eu acho
ainda tem esse
que
ego, as dias leve e um Michael, um neném, tipo, vai me passando na pista de Cooper. Eu fico meio com, tipo, oh meu Deus, mas hoje em dia estou melhorando, mas eu demorei para deixar
não,
as
mas
egos soltar.
exatamente, mas a maior pressão é a do próprio atleta, é a sua,
É.
né? Às vezes ninguém tá cagando, cara, que você tá
Não,
correndo tal tempo,
ninguém
não.
vai
Ninguém vai
percebendo.
ficar ali olhando, cara, ninguém, entendeu? Então,
E a gente falou de uns sinais, tipo, você tá sentindo mais pesado, você tá sentindo estresse, irritado. Mas vamos falar um pouquinho sobre os sinais do seu corpo também. Porque você falou uns lesões. Qual tipo de lesão é mais comum com overtraining? Ou tem uns sinais do corpo mesmo, fora do mente, que pessoas veem se isso é overtraining?
Tá, bom, vamos, antes desses sinais mais, digamos, mensuráveis, né? Um sinal importante é a perda mesmo de performance. Então, você começa a notar que o mesmo treino que você fazia com facilidade, no mesmo ritmo e tal, já não está rolando. Né? Então a própria performance é o indicador. Você vai e faz aquele mesmo treino. Pô, eu rodava fácil esse percurso em 1 hora, agora eu estou me matando, né? Ou seja, minha percepção subjetiva é mais forte e eu não consigo fazer o mesmo tempo, ou faço um tempo mais alto, enfim. Então esse é uma coisa importante. Aí você descansa, fica 2, 3 dias sem treinar ou treinando leve, aí você vai fazer outro treino, você sente que ainda está cansado. A sua percepção de dor também, no geral, começa a ficar mais sensível, né? Uma coisa que é bastante comum também é você começar a perceber que a sua frequência cardíaca, principalmente de repouso, ela está mais alta do que o comum. Então, sei lá, né? De repente, se você mensura a sua frequência cardíaca quando acorda, por exemplo, você acorda, coloca lá a sua cinta, né? Ou mesmo o relógio. Lembrando que o relógio, os dois são indiretos. A cinta do peito tem um erro e o marcador de pulso tem um erro maior ainda. Então, só para ficar claro isso. Mas, enfim, se você sempre repete e dá uma média, você pode assumir aquilo como próximo do real, né? E aí
Até
você
hoje em
nota.
dia tem vários aplicativos. Quem está usando o cinto pelo aplicativo no celular, tem vários que no, eles têm essa. Eu esqueci o nome, porque até eu estava usando isso uma época. É tipo, colocar o cinto, primeira coisa do dia, antes de treinar, pega e dá um feedback. Tipo, ok, se está no limite de overtraining, se está chegando. Você lembra
Exato.
que pode.
Não, tem o lance da curva QR, que é algo mais técnico, tal, né? Do batimento, mas enfim, a própria frequência. Se você, sei lá, de repente em repouso, parado, deitado de manhã, né? Você tem uma frequência basal ali de 40 batimentos ou 50, né? Vai, vamos colocar um número, 40. E aí, de repente, você começa a notar que a sua frequência de repouso tá 55, tá 60, ou se você era 50 e agora tá 60, 70. Então esse é um parâmetro importante também que você, né? E aí lembrando que sempre se você fica um período prolongado em repouso e isso não reverte, é porque você já tá em overtraining. Aí o bicho pega mesmo, cara. Aí você precisa ou parar tudo, né, ou ter uma ajuda de um fisiologista, de um treinador, ou se você não tem recurso ou não tem ninguém que você pode recorrer, é se resguardar mesmo, até às vezes até por meses, né? Dá um tempo, vai fazer outra coisa, investe em outro tipo de atividade que você gosta, vai fazer marcenaria, desenhar, música, esquece, e daqui a pouco você volta e começa de novo. No meu caso, acho que a gente pode fazer esse paralelo, né? A gente traz para o meu exemplo depois, né, que eu já estava nesse estágio e já, né, já abri o jogo com o meu treinador, enfim. E na época eu estava na faculdade, tinha outro professor que me acompanhava, o Paulo Azevedo, então eu estava com dois baita fisiologistas, a gente começou a ir atrás, a gente começou a ir, eu tinha um plano básico de saúde, eu chegava no médico com dois fisiologistas, né, cara, para a gente pedir alguns exames e tal, que o cara nem imaginava, né, para a gente poder aí começar a lançar algumas hipóteses, né, e a conclusão que a gente chegou na época é que eu estava ficando muito tempo exposto na minha zona de limiar anaeróbio, que vai, é uma zona mais ou menos a zona de competição ali de prova, ou seja, realmente cai de novo nesse lance que a gente está falando do atleta que não sabe treinar leve, né? Eu sabia treinar leve para Ironman, para prova assim, não tem como, né? Você sempre rodar. Mas eu estava ficando um percentual altíssimo dos treinos por esse nível de empolgação, de querer, né? Na minha zona de limiar. Então, sei lá, eu saía para fazer um pedal de 80 quilômetros e ficava, queria ficar ali, né? Às vezes a zona era para ficar entre a zona 2 ali, eu já ia para 3, 4 e ficava o couro comendo ali, né? Na corrida, na natação, enfim. Então eu estava muito exposto nessa zona que tem uma alta síntese, né? E secreção de catecolaminas, né? Que é adrenalina, noradrenalina, né? Quando a gente vê essa quebra do limiar anaeróbio, em que a síntese aí do lactato passa a ser, né, absorção menor do que a própria taxa de produção, também tem um exponente aumento das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. E está exposto a esse mecanismo por muito tempo, porque esse, cara, é o mecanismo de luta ou fuga. Né, você liberar adrenalina e tá. Então não é uma coisa para você estar tá exposto linearmente todos os dias e por um período prolongado. É uma coisa que é muito útil para o nosso organismo, né, mas em circunstâncias específicas, né, no mundo real da natureza, de sobrevivência, em situações mesmo de necessidade, por isso que chamam mecanismo de fuga ou luta, né? Mas a gente também pode manipular isso de uma forma benéfica no treinamento, por isso que é o treinamento polarizado, né? Esse 80-20 aí que a gente costuma falar, não que seja uma fórmula mágica, mas, né? É isso. Então, ou você está muito leve, ou você está em alguns tiros ou em algumas situações muito forte. É difícil treinamento assim, todo dia, ou sei lá, ou 2, 3 vezes por semana, você se expor a correr 10, 20 quilômetros forte, né? E muito atleta faz isso, cara. E eu fazia
Exatamente.
isso, né? Eu tava nessa fase de empolgação e tal. E aí, bom, enfim, isso desencadeou todo um processo, outra coisa que dá para monitorar de mais fisiologicamente, né? É uma enzima, né? Que é uma proteína que acelera. Uma enzima são proteínas que aceleram determinadas processos do nosso metabolismo, e tem uma que é a CK, né, ou CPK, que ela é como ela fica dentro da célula. Então, quando a célula começa a romper ali a membrana, esse líquido, né, extravasa da célula e você consegue mensurar o quanto ela está circulando na corrente sanguínea. Então, as taxas de CK acaba ficando alta a concentração no sangue. Isso pode acontecer num treino mais forte ou depois de uma competição, mas depois de 1, 2 dias de descanso ou treino mais leve, ela volta, né, de novo, é metabolizado e tal, deixa de extravasar ali, as células se regeneram. Agora, quando isso fica estabilizado constante, né, também é um sinal. Então, tem os
Então,
marcadores
você está
de.
falando isso um jeito de verificar com o médico se você está nesse estado de overtraining?
Sim, mas mais uma vez, como é uma síndrome, não adianta você pegar um ou dois parâmetros desse que eu estou falando, para você
Mas vamos
realmente
supor, você está
ter um
sentindo
desfecho dele.
baixo, você está sentindo, não, há muito tempo eu não estou desenvolvendo, e se vai para o
Perda.
médico, você faz esse exame de sangue que vai mostrando o que você está falando aqui. Ah, a gente
Sim,
pode
pode
colocar isso
contribuir também.
junto e ok.
Sim. Outra coisa, né? Conforme eu vou lembrando, eu vou jogando aqui. Perda de libido sexual, né? Então, perda de apetite sexual. Para os homens, diminuição do volume ejaculatório. Então, são várias, né? E depende do tipo de overtraining, né? Pode influenciar mais no sistema autônomo simpático ou no parasimpático. Por exemplo, no meu caso, parece, né, as conclusões que a gente chegou na época, que eu não estava mais acionando o meu sistema simpático, que é justamente esse sistema de luta e fuga. Então, a minha frequência não subia, cara. A minha frequência de repouso era mais alta do que o normal, mas a frequência máxima num estímulo que eu conseguia fazer naquela situação minha frequência não subia mais de, porque eu não tinha de repente mecanismos ali fisiológicos para fazer com que o meu coração trabalhasse nessa alta intensidade quando precisava, porém no repouso ele estava sempre mais alto do que a minha média de repouso, né? Eu dormia pra caramba, então em alguns casos pode ser ao contrário, pode ser insônia, você fica perturbado, fica ligadão, porque aí é o seu sistema nervoso simpático que está em hiperatividade. No meu caso era o contrário, eu estava sempre, parece que eu estava sempre mais com um mecanismo parassimpático, né? Então eu estava sempre, dormia pra caramba a noite toda, né? E depois cochilava de novo à tarde, então a minha frequência não subia com estímulo, perdi estímulo de tudo, né? Como eu já falei nesse período, né? Inclusive sexual, mas também essa própria pulsão assim da vida, de treinar, né? A vontade de treinar, a vontade de na época eu estava estudando, consegui segurar a onda ali, né? Para continuar a faculdade e tal. Mas foi um período tenebroso, cara. Eu não sei dizer assim se é compatível diretamente com o que sente uma pessoa com depressão, né? Claro que todo mundo passa por períodos deprimido, né? Um dia, dois, uma semana, alguma coisa que né? Mas tá em estado de depressão é uma coisa diferente. Então, talvez eu tenha experimentado algo parecido com isso, mais prolongado, né, pelas minhas atitudes e pensamentos, enfim. E aí foi isso, cara. O que me ajudou foi admitir, né, admitir isso e parar de treinar, e a ajuda que eu tive, né, do Paulo Azevedo e do Gerson Leite, que era o meu treinador e o meu na época meu orientador, né, o Paulo. Então eles pegaram na minha mão ali e a gente ficava praticamente toda semana correndo atrás, e para eles também foi uma oportunidade de estudar, de ver os dados ali, né? A gente fez vários exames e tal. Mas ficou hoje, isso é muito mais claro para mim, né? Que eu fui o responsável direto por ter entrado nessa, por ter passado desse limiar, dessa zona de transição entre o que é uma motivação saudável e o que é uma obsessão, né, cara? Um excesso de motivação. E esse ano não fiz mais nada, foi. Depois do Mundial, eu não competi mais, eu perdi o ano, né? O Mundial foi em agosto e eu perdi esse ano, não competi mais, 2008. Aí também, não sei dizer se tem relação direta, mas aí eu no começo de 2009, aí eu estava bem, já cheguei a fazer algumas provas regionais, estava bem de novo, estava com apetite, mas eu cheguei à conclusão de parar de treinar. Né, talvez por outros motivos, tal, foi quando eu abandonei o triatlo, mas foi logo depois desse episódio. Não foi durante o episódio, mas foi logo depois. Eu não sei dizer se isso teve algum tipo de relação. Talvez isso me fez questionar a minha vulnerabilidade, né, cara? Tô apostando minha vida tudo em ser atleta. E se eu não sou atleta por algum motivo, foi porque eu tive um overtraining, mas sei lá, eu poderia ter me machucado, poderia ter me acidentado, enfim. Então isso me questionou isso. Eu estou muito vulnerável. Se eu não, se acontece alguma coisa que eu não sou mais atleta, eu sou o quê, né? Apesar de eu estar estudando tal. E aí eu acho que talvez uma coisa levou à outra.
Eu acho que é muito interessante ouvir sua história, o que aconteceu com você, porque tem tantas coisas ligadas, como você falou, é uma coisa bem ligada com o hormônio também. Então, isso é uma coisa entre homens e mulheres, vai ter sinais diferentes.
Sim,
E
entre modalidade, né? Entre
até foi uma
modalidades.
razão. A gente tentou ter uma treina mulher com a gente hoje. Eu quis fazer isso propósito, de como ver. Só com a questão de sexualidade, tipo, ou como é diferente, mas não deu certo, mas a próxima vez a gente vai tentar fazer isso de novo.
A mulher normalmente tem uma carga, né, uma carga de responsabilidade ou emocional na nossa sociedade mais forte ainda, né? Porque é trabalho, filho, gestão de casa, enfim. Então, né, falta de espaço com autonomia para treinar, enfim. Então, realmente, tudo isso é diferente de pessoa para pessoa, de acordo com o gênero, de acordo com o tipo de modalidade. Então, modalidades de potência, de força, de velocidade, vai levar um determinado tipo de estresse, endurance vai levar outro determinado, isso vai desencadear. Que na verdade é isso, né? Perda da homeostasia, ou seja, você perde o seu equilíbrio fisiológico. É, assim como a depressão também é isso, né, cara? É bioquímico, é a nível bioquímico, não é só uma questão de mudar a sua atitude, o seu pensamento, né?
É que
É como
tantas
você
vezes a
falou,
gente
envolve
culturalmente
hormônio,
de
né?
gosto de tratar assim, nossa, eu só tenho que mudar a ideia, eu só tenho que mudar seu pensamento. E fala como se fosse uma coisa assim. Mas o que eu quis chegar com isso foi tipo, como essa vivência que você tinha, até com treinadoras baita, tipo, muito, muito bom com você, profissional, você passou pelo isso. E agora, bem, né, eu tô ganhando benefício de você ser meu treinador. Eu vou vendo como você tem coisas dentro da nossa planilha para tentar evitar isso. E, tipo, toda semana eu tenho que fazer uma reportagem, tipo, sim, eu entreguei a planilha ou não, porque eu não, mas é coisa que você sempre está em cima, você quer ouvir coisas fora da planilha. Tá bom na minha vida, como vai trabalho, como vai coisa com minha família. É uma coisa, você não tá sendo, tipo, nosy ou, tipo, sendo, tipo, interessado nas coisas que tem nada a ver, porque tem tudo a ver com eu como atleta. Estresse fora da planilha é uma coisa muito importante na nosso treinamento junto. Então, e ver como você vai implementando isso no meu treinamento e o treinamento de todo mundo que faz parte da nossa tribo, do clã, a clã de corrida ancestral, eu sei se vai incorporando com essa razão para evitar passar que você passou. E então, a gente falou muito sobre essa coisa hormônio, essa coisa emocional, depressão, mas a gente não chegou aos lesões que é mais comum que pessoas pegam. Que é as lesões, porque tipo, ah, ok, eu, Roger, eu vou caindo muito, porque eu sou bobo nas trilhas, e sempre os lugares mais fáceis, eu vou olhar no relógio e vou caindo, faço alguma coisa com meu joelho, mas isso tem nada a ver com overtraining, isso é burríssimo. Mas é tipo, quais tipos de lesões é mais comum, né? As coisas com os tendões, que
Eu acho que sim, fica suscetível fica mais suscetível a todos os tipos de lesões, principalmente essas de causa secundária, né? Isso que é a diferença do que você falou. Causa primária são aquelas lesões que você sabe de onde veio, por um choque, porque você caiu, porque você bateu, porque você torceu o pé, porque você, enfim, né? Então essas são mais tranquilas da gente lidar, né? Porque a gente, pô, você se conforma mais com aquilo. Ah, beleza, bati o joelho, vou dar um tempo aqui, vou trotar só um pouquinho até a dor passar. Mas o duro são as lesões, que é a maioria que acomete os corredores, essas de causa indeterminada, que começa uma dorzinha aqui ou ali, aí abre precedente para você ter um milhão de pensamentos. Será que eu estou pisando errado? Será que é meu tênis? Será que é falta de suplemento? Será que é falta de não sei o quê? Será que é o meu colchão que está muito mole? Será que é o meu treino que está errado, né? Porque realmente, na verdade, não tem uma resposta específica, como, né, a maioria dessas lesões, e também porque é multifatorial. Então, esse tipo de lesão fica mais suscetível, principalmente também as próprias lesões por estresse, né? Porque normalmente, tá? Normalmente pode por esse desequilíbrio, né? A nível bioquímico, pode também ter um problema de nutrição, né? Por mais que a pessoa coma bem e tal, mas não está absorvendo, não está sintetizando ali o cálcio, por exemplo, dos ossos, né? Então, pode acontecer essas microfissuras óssea, por exemplo, que é algo que pode ser grave, né? Além das lesões musculares e de tendão, como você falou, tá? Bom, mas eu não vou falar algo estatístico aqui, porque eu não tô por dentro disso. Até uma coisa legal de se investigar ou de dar uma olhada, né? As lesões mais comuns ligada a overtraining.
É, mas eu vou ouvindo, tipo, eu acho que é bem, que eu entendo, é bem ligado, é o mesmo jeito de estar falando as coisas emocional e é difícil falar, é só uma coisa, mas coisas que eu, mais comum, as coisas de tendões, coisas no pé, tipo, quando você tentou fazer demais, rápido demais. E se não estava preparado, ou se simplesmente se colocou estresse demais para tempo demais no mesmo lugar no corpo. Mas uma coisa se estava tocando com nutrição, eu acho que a gente já tocou um pouquinho, mas os três pilares de saúde que tá ligado com isso também, né? O nutrição, dormir e hidratação, que é coisa tão básica. Mas quando a gente vai treinando mais, ou fazendo qualquer coisa mais, tem mais estresse, ou até estresse bom na vida, você pode esquecer essas três coisas. E isso vai. Você vai chegar no ponto de overtraining muito mais rápido com isso. Eu sei, para mim, eu tenho um ritual de beber muita água da manhã, mas às vezes durante o dia eu vou esquecendo. E uma coisa tanto comum, eu vou entrando num ciclo mais pesado de treinamento e eu passei 2, 3 dias onde eu só bebi muita água da manhã, mas o resto do dia eu fiquei negando. E, tipo, chegando ao terceiro dia, assim, nossa, eu sinto péssimo, péssimo. Eu vou bebendo água, uma coisa tão boba, uma coisa tão simples. Mas depois de uma hora de bebendo, tipo, 1 litro de água, nossa, eu sinto, tipo, 100% de novo. Mas se não vai pegando essa água nessa hora, tipo, não, se passa tempo demais nesse estado desidratado, é tipo, isso é uma receita mal. A mesma coisa com nutrição também, e dormir, tipo, não, você falou um pouquinho sobre dormir e nutrição, você tem mais para colocar com isso, com overtraining?
Cara, eu sempre falo qualquer assunto, eu vou chegar nisso, porque na verdade é o que engloba tudo, né? Na verdade, eu gosto, esses pilares que você falou estão dentro de quatro pilares mais genéricos, né? Que eu gosto de usar, que é o pilar da movimentação. Dentro do pilar da movimentação está o treinamento, mas não só o treinamento, você não se mexe só na hora que você vai treinar, né? Você está o tempo todo em movimento. Então, aquilo que eu sempre falo, colocar mais movimento na sua vida, no seu dia a dia, caminhar, sentar no chão. Então, tudo isso e o próprio treinamento, tudo isso está dentro do pilar da movimentação. O pilar da dieta, que aí entra, né, a comida, o que você vai comer durante o treino, mas também como você se alimenta no seu dia a dia, com a sua família, quais são os seus hábitos. A hidratação também entra aqui, né? O social, cara. Então, isso também está diretamente ligado. Se você não tem uma base de apoio, se você não tem o um sentimento de pertencimento a uma comunidade, se as coisas não estão bem com a sua família, tudo isso está interagindo. Esses quatro pilares são inseparáveis. E o quarto pilar é o pilar do ambiente, cara, a ecologia da sua vida, porque ecologia não é só o mato, ecologia é o estado de equilíbrio de um determinado, onde tem relações interpessoais e você está estudando aquele ambiente. Então, nessa ecologia, no ambiente, está envolvido, por exemplo, o ciclo circadiano. Então, você respeitar, né, os horários de sono, os horários que você rende mais para treinar, os horários que você rende mais para trabalhar, os horários que você rende mais para confraternizar, ter relações interpessoais, né? Então, esse ambiente eu acho super importante, porque ninguém pensa em manipular. Imagina que a gente é um bicho, um animal de cativeiro. Só que a gente é um animal de cativeiro, né? Embora a gente não está livre, a gente é de cativeiro, mas a gente é um pouco mais privilegiado porque a gente pode construir e manipular a nossa própria jaula. Então, por exemplo, o seu lance que você falou, pô, cara, eu esqueço de tomar água. Você pode manipular esse ambiente. Se você deixar um galão de água bem num lugar que você vai, toda hora você vai trombar nesse galão de água, né? Qual o momento que você fica sem tomar água? Quando eu estou no escritório. Então, deixa um galão de água na frente do seu computador, né? Então, essa é a importância de você saber manipular o seu ambiente a seu favor, né? Então, eu acho que prestar atenção e cada uma desses quatro pilares abre um leque enorme, né? Se a gente for falar só o primeiro aqui do movimento, putz, tem a metodologia de treino que você vai usar, enfim. Então, os quatro grandes pilares, a gente não pode esquecer disso, né? Não pode esquecer do social, da dieta, não é só focar no treino, não é só ir lá e ver, como a gente falou no começo, não é só olhar o que o Kylian corre, quanto ele corre, né? Porra, você tem que ver que é aquilo que a gente falou, o cara nasceu numa comunidade que, né, a mãe, o pai, a irmã, a esposa, né, cara? Então,
Ei.
é isso que você falou, essa parte poética de viver na montanha, tal. Isso aí, esse é o pilar junto. Ó, veja como você começa a ver, tem coisa que você nem sabe em qual pilar. A sua vida tá boa de verdade quando cada coisa que você pensa contempla ao mesmo tempo os quatro pilares, né? Então, falando só para falar aí do Killian, né? Também eu tô romantizando, tá, cara? A gente não sabe realmente como é a vida do cara e tal. Tô romantizando aqui esse assunto, mas
Não, cara, eu vou imaginando isso todo dia. É bem uma, ele tá lá nas montanhas com a esposa, duas filhas, ele está fazendo piquenique, enquanto ele está carregando a família,
tá
todo
3
mundo
mil
nas ombros.
metros de altitude.
Isso, ele está fazendo esqui com todo mundo nos ombros dele, as filhas, uma
Então,
filha,
mas você
uma.
veja que, ó, veja como ele tá. Você falou tudo isso, piquenique na montanha com filhos, meu, é os
Ei!
quatro pilares, cara. Tá aí a
Exatamente.
dieta, porque ele tá comendo a frutinha silvestre lá da, enfim.
E
Então
na
é
verdade, eu
isso,
quis
cara.
duas coisas ambientes. Primeira, com água. Eu dei a aula de inglês. Um cara, ele sempre tinha uma garrafa de bem grandona de Jack Daniels lá do computador dele. Eu, tipo, cara, por que você tem isso? Eu, tipo, ah, é para lembrar beber água. Porque todo mundo que passa fala, tipo, puxa, você tem Jack Daniels. E, tipo, não, é água. Ele vai bebendo mais água. E eu falei piquenique de propósito também, porque isso é uma coisa. Eu sempre estou tentando colocar com um ritmo melhor na minha própria família. Mas uma vez por semana a gente marca uma piquenique. E por causa, tem tudo isso, as meninas e minha esposa, elas, e eu, todo mundo vai andando até o parque, todo mundo tem que sair da casa, a gente vai compartilhando a refeição junto no parque, normalmente tira tênis, vai descalça, a gente vai brincando nas coisas, e abre
Toma
muita
sol.
conversa. Isso, toma sol. Na verdade, hoje em dia, nossos piqueniques estão à noite, agora mesmo, porque ninguém tem tempo durante o dia, mas é o piquenique à noite, mas normalmente tem uma banda de um bloco treinando o ano inteiro no mesmo parque. Então a gente vai pegando música da cidade, das pessoas, de música de carnaval até. Então é muito gostoso e colocando tudo isso junto. E eu tenho que jogar isso na minha planilha em cima de tudo, porque
Exato, cara, exato.
Eu preciso disso para, senão eu vou entrar esse estresse de overtraining fácil, fácil demais, cara.
É isso, cara. Massa demais. Tem que entrar na planilha. Isso tem que estar projetado na sua vida, né, cara? Porque
É.
senão fica muito difícil, muito
Senão vira uma
pesado, né?
coisa fácil para jogar para amanhã. É tipo, ah, a gente pode fazer
É.
amanhã, a gente pode fazer amanhã. E tipo, não, tem que marcar, tem que fazer. E porque esse tipo de coisa é muito importante. Então, cara, eu acho que a gente tocou quase tudo de overtraining, porque eu acho que é impossível tocar todos os aspectos de overtraining, porque é uma coisa tão, até hoje, meio vaga. É tipo, pessoas não, a gente não entende
Sim.
100% o overtraining. Mas é uma coisa, Para mim, o que está acontecendo é tipo, eu estou vendo muitas pessoas, e talvez a gente pode falar um pouquinho sobre isso, arrumando o calendário de um cara que gosta de fazer prova. É tipo, porque o que acontece, o que estou vendo por volta de mim no mundo de ultra, a gente tinha essa grande chuva de provas esse ano, foi a grande volta, todo mundo fica animado. Você já tinha seu nome em várias provas e tinha mais provas novas chegando. Eu tipo, não, meu Deus, eu quero fazer tudo. E você fala tipo, ah, eu só vou fazer essa prova como um treinamento, mas chega dia, tipo, não, eu vou dar uma força. E eu tô vendo as pessoas, ele está pagando o preço agora, porque agora a gente tem uns 8, 9 meses muito forte de muitas provas. Então, como um treinador, como você vai arrumando o calendário? Lógico, para cada um é um pouquinho diferente, mas que umas coisas você vai pensando quando você está ajudando o atleta a colocar uma calendário junto?
Bom, primeiro tem que ser realista, né? Quais são, sentar com o atleta, abrir o jogo para ver quais são as provas que ele quer ter a melhor performance e o porquê, e traçar uma estratégia juntos, né? Por exemplo, às vezes é uma Copa, por exemplo, né? Como a Supercopa que vai somando ponto. Então, se a prioridade é essa, a gente tem que focar em todas as etapas ou. Por exemplo, quando eu corria Troféu Brasil de triatlo, a primeira e a última etapa tinha um peso maior na pontuação. Então, a periodização ficava focada para ter um melhor desempenho na primeira e na última. O problema é que todos os atletas faziam isso também, né? Mas quando o calendário começa a ficar muito cheio, e aí você tem que priorizar, abrir mão de algumas, e algumas você tem que ter essa consciência de que você não vai ter a melhor performance. Você vai chegar um pouco pesado, né, na linguagem nossa aí da corrida, um pouco cansado. Porém, isso não significa que você tenha que treinar forte na semana dessa prova que não é tão importante. Então, o que eu faço é, como eu trabalho com esse sistema de blocos ondulatórios sempre, né? É, por volta de entre 3 e 5, a média, né, sempre 4, 4 semanas, ou seja, 3 progressivas, né, uma pico e uma regenerativa. Então, o que que eu faço? Se tem provas secundárias, que não são as mais importantes, eu faço coincidir justo nessa semana regenerativa, né? Então, eu encaixo ali no calendário do atleta. Eu não estou fazendo uma periodização, ou seja, eu não estou fazendo um taper, um polimento específico para essa prova, mas ainda assim ele vai ter uma semana que já seria uma semana leve, importante, mas essa semana vai coincidir na semana da prova. Aí é claro, ele vai fazer uma semana inteira leve, mas aí no sábado ou no domingo ele vai ter uma sobrecarga alta, né? E aí depois eu vou ter que fazer de novo uma recuperação, mas eu não vou fazer o tapering, né? Que normalmente dura, depende da distância da prova e do nível do atleta, pode durar, né, esse declínio de um mês antes da prova até 2 semanas, 15 dias antes, para provas mais curtas. Então é isso, cara. Tentar não encher o calendário de prova. Tem atleta que compete muito e se dá bem. Isso é outra coisa também, cara, que não dá para se comparar, né? É, atleta com atleta, e mesmo o próprio atleta tem fases. Por exemplo, eu escutei o seu podcast com o Aislan, e o moleque, ele tá na onda dele, tá na fase dele, cara. Se ele tá se sentindo bem, se ele tá tendo tempo de se recuperar, né? Tá com um treinador assessorando bom e sabe o que tá fazendo, ele tem que aproveitar essa vibe. Se dá para competir todo final de semana, um final de semana sim ou não, ou fazer força em vários treinos da semana, beleza, cara. É a vibe, é o momento, é a onda, né? Da mesma forma que você não se compara com o Kylian, se compara. Então, é importante manter essa individualidade. É claro que dentro da ciência você tem alguns parâmetros para você usar, de coisa que já foi testado, tal, mas isso não significa que é uma caixinha que todo mundo cabe ali dentro, né? Então acho que a individualidade vale muito nesse.
É isso e outra coisa, voltando para coisa cultural também, porque quem vai levando muito peso, tipo, fazendo muitas provas, mandando bem, e saia tudo isso sem prejuízo, sem, tipo, problemas, é o herói, né? Mas a cara que cai, tipo, não, eu tenho problemas com o tendão e não vou completar o ano. Todo mundo fala, tipo, ah, você tá vendo? Eu falei isso ia acontecer. Eu falei isso ia acontecer. Então, essa receita não existe e, tipo, eu sei, eu, bem honesto, eu tô dando problemas para você agora mesmo, porque a gente fez um calendário e a gente fez umas provas de propósito, a gente evitou fazer provas de propósito, e agora chegando, eu cheguei tipo, não, eu vou fazer tudo, cara. E a gente vai entrar uma mini aula para nós dois, para ver como que é. Mas eu sei, tipo, eu tô falando bem honesto, eu tô sendo honesto com você quando eu tô falando, tipo, não, eu sinto ótimo, você está jogando muito para mim, eu estou sentindo ótimo como eu ainda estou desenvolvendo. Então, eu cheguei no ponto, tipo, eu acho que a única coisa porque eu não ia fazer que eu quero fazer agora mesmo é só por causa de medo. E eu não sei, eu não tenho nenhum sinal mostrando que eu estou entrando overtraining, mas na mesma hora eu entrando essa fase que a gente vai entrar agora, eu vou prestar muita atenção, vou ser honesto com você, mas na mesma hora a gente vai tentar fazer umas coisas grandes essas próximas semanas e meses. Então, vamos lá.
É um jogo, né, cara? É um jogo,
Ei.
não tem como, né? A gente tá dentro, a gente tem que assumir os riscos e tentar minimizar, né? A gente sempre entra em comum acordo na nossa parceria, né? Eu sempre gosto, cara, como eu já trabalhei e trabalho com administração de risco, né? Como guia e, enfim, lance de resgate, salvamento. Então, eu gosto muito de ser o advogado do diabo, né? Ou seja, eu gosto de pintar. Minha esposa até fica doida, cara, que vamos viajar, vamos fazer tal coisa, eu começo a jogar um cenário o pior que pode acontecer, né? E aí, se acontecer isso, e se acontecer aquilo, mas pelo amor de Deus, cara, vai acontecer tudo errado. A gente tem que pintar esse cenário para colocar, né? Lógico que tem também a outro lado da balança. Aí você começa a pesar o bônus e o ônus, e aí você toma a decisão. Porém, cara, eu acho que toda decisão ela é muito mais emocional do que racional. Eu acho assim que a emoção precede a razão. A razão é uma tentativa da gente justificar, a gente cria um mecanismo para justificar o que a nossa emoção que vem na frente já está decidida, né? Então, o viés que a gente tem, as atitudes que a gente toma, muitas vezes é para tentar dar um ar de razão para alguma coisa que a gente já. Tem uma tendência. Por isso que é bom trabalhar em dois ou mais, né, cara? Porque aí você
Exatamente.
acaba. Pô, pode ser que os dois embarquem na mesma loucura e tenha a mesma ilusão. Mas é muito mais provável que não, né, cara? Que faça esse contraponto. É claro que você tem os seus anseios, as suas.
Isso, cara. Então, eu acho que prestando atenção para todas as coisas que a gente estava falando aqui, tomando cuidado com todas as coisas dentro da planilha, fora da planilha, se tiver a oportunidade de trabalhar em time, tipo com um treinador, não ajuda demais só para falar sobre essas coisas e tendo outra perspectiva olhando o que está fazendo, acho que ajuda demais. O que você acha? Você acha que a gente tem mais coisas a gente tem que tocar dentro do overtraining? Ou até de
Acho que
Killian?
a gente tocou aí no essencial, um pouquinho de tudo, né? De repente a gente pode deixar no ar aí, se quem tiver dúvida específica, quiser mandar alguma pergunta, ou complemento, ou corrigir alguma besteira que eu falei aqui, alguma coisa mais
Eu
atualizada
também. Eu falo muito besteira
e tal. Então,
também.
é isso. Eu queria falar para a gente, assim, tomar esse cuidado e ser honesto, né? Honesto com o treinador, né? Como eu não fui em determinado período, mas acima de tudo, honesto com você mesmo, né? Isso requer humildade, né, cara? De você reconhecer, né, que você tá de repente empolgado demais, ou enfim. E sempre se fazer essas perguntas, né? Do seu sentimento, como você tá. E a motivação, acho que é essencial, cara, porque essa motivação responsável, saudável, é o que faz a gente continuar. Porque senão não tem mais porquê, né, cara? Para que você vai fazer uma coisa que não te dá prazer, não te dá, enfim.
Boa, cara, boa. Eu acho que isso foi um bom jeito de encerrar esse podcast aqui. Foi bom demais, como sempre. Acho que nós dois podemos falar sobre qualquer coisa, tá? Tipo, horas e horas, mas overtraining é um assunto muito importante para pessoas conhecerem e reconhecer dentro de si mesmo e para ver nos seus amigos que está treinando com você também. E fala, tipo, pega seu amigo e fala, tipo, ah, cara, você acha que você não está fazendo um pouquinho demais? Você não acha que você está vendo sinais de dar um break um pouquinho? Vamos relaxar um pouquinho mais. Tipo, é importante. Às vezes seu amigo precisa de outro ponto de vista. E todo com muito amor, muito love. É isso
Às
aí.
vezes é melhor você errar um pouquinho para menos, né? Tá um pouquinho abaixo da performance que você poderia estar, mas está preservado, do que porque, cara, olha, overtraining. Eu vejo muita gente falar overtraining como se fosse uma coisa muito simples. Ah, eu tive overtraining, ah, fulano tá, né? Mas overtraining realmente, cara, é algo sofrido, assim, ainda mais, né, porque o atleta que já chega nesse nível de overtraining é porque ele realmente tem paixão ali, porque não que seja uma prova de paixão, mas para você cruzar esse limite aí, né? Então você imagina, cara, você ter que ficar um tempão sem treinar, e não é porque tá com uma dor no joelho, porque é algo sistêmico, central, não é periférico. Então não é uma dor que você tem, é o seu sistema completo, cara. Então é muito agonizante, né? Você ou dormir demais ou não dormir, você tá irritado, você não ter concentração, você não ter vontade de fazer as coisas, ou seja. Por isso que eu repito, é melhor você estar tá um pouquinho abaixo, errar para estar tá um pouquinho, ah, eu podia estar tá correndo um pouquinho melhor, né? Mas você está preservado, do que entrar nessa, e aí você vai demorar um ano, dependendo, para chegar na performance que você estava quando você caiu nessa, né?
Cara, bom demais. Muito obrigado, como sempre. Acho que foi tempo demais, senão aparecer no outro lado. Você tem que voltar mais rápido a próxima vez.
Valeu, cara. Só chamar qualquer tema aí, a gente entra de cabeça. Eu
Bom
topo.
demais. Abraço,
Valeu.
cara.
Abração.